Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por dar as boas-vindas aos nossos convidados do dia de hoje para as audições do Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima. Teremos connosco, em representação da Confederação Empresarial de Portugal, o engenheiro Jaime Braga e a engenheira Sílvia Machado. E teremos, em representação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o doutor José de Matos. Esta audição vai-se processar em três rondas. Primeiramente será dada a palavra aos nossos convidados para cada uma das entidades usar de um tempo entre 12 a 15 minutos para cada uma das entidades para se pronunciar sobre a Lei de Bases do Clima e os 8 projetos que estão em análise. Depois haverá uma segunda ronda em que cada um dos senhores e senhoras deputados usarão da palavra e colocarão questões um período de 3 minutos a cada senhor deputado. E por fim uma ronda final em que os nossos convidados responderão às questões colocadas ou tecerão as considerações que entenderem por bem fazer, com um tempo para cada entidade convidada de 5 minutos. Sem mais delongas, eu passaria a palavra aos representantes da CIP, o engenheiro Jaime Braga e a engenheira Sílvia Machado, agradecendo desde já a sua disponibilidade para estar connosco hoje.
Muito bem, muito bom dia. Em nome da CIP, a CIP que agradece a oportunidade que lhe é dada. Ora bem, pensávamos ter já enviado o nosso contributo a esta comissão, no entanto, como devem compreender, se analisar 8 projetos dá trabalho, consensualizar opiniões também dá muito trabalho e, portanto, ainda não fechamos como instituição o texto. No entanto, há um número suficiente de considerações que não há qualquer dúvida e não temos, portanto, qualquer problema em as apresentar. Enviaremos um documento escrito logo que possível. Se sentirmos que demoramos, enviaremos o texto que já está, que temos já preparado e que servirá de base às nossas intervenções. Portanto, eu começarei por algumas considerações mais gerais e depois, com a permissão do Sr. Presidente da Comissão, darei a palavra, passará para a engenheira Sílvia Machado, que dirá quais são as recomendações ou propostas que temos para apresentar. Em primeiro lugar, a CIP preferiria que a abordagem fosse combinada a ambiente-clima, mas entendemos que não foi esse o percurso até abordado, inclusive pela Comissão Europeia, pelo que a questão, digamos, estará ultrapassada. Em segundo lugar, e factualmente consideramos muito importante, toda a discussão a nível nacional deverá ter em conta que a Comissão fixou a revisão da legislação europeia sobre energia e clima para junho, pelo que a CIP considera ser importante que se aguarde por essa, digamos, reflexão conjunta europeia. Muito importante em termos de acompanhamento e monitorização das questões ligadas ao clima. A existência de uma comissão independente e com a correspondente estrutura de funcionamento é para a CIP bem-vinda. Uma última consideração geral. A CIP tem algumas dúvidas que seja útil, chamemos-lhe assim, não, porque as opiniões são as mais diversas, condicionar ou até proibir o que as regras de comércio europeu não proíbem, além do papel que sabemos ser bastante permanente da Organização Mundial de Comércio, tantas vezes contra nós, outras vezes a favor, mas é uma presença constante. que a Organização Europeia dos Consumidores, a BEUC, avisa que medidas fortes e voluntaristas em matéria de clima podem prejudicar os interesses dos consumidores e das empresas se forem concebidos de forma inadequada. Quer isto dizer que medidas fortes não são um problema para a CIP, têm é que ter um desenho minimamente adequado. E estas são as considerações de caráter geral que a CIP tem para dizer. E eu agora, com a permissão do Presidente, passava a palavra à minha colega Silvia Machado.
Com certeza, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeci então à Engenheira Silvia Machado a sua disponibilidade também e os contributos que tem a dar.
Bom dia a todos, obrigada. Deixo então algumas das notas já elaboradas até ao momento pela CIP, com vista a enviarmos uma contribuição construtiva para uma lei do clima nacional. E começava por dizer que, apesar de evidente, é extremamente importante recordar que o diploma deverá ter uma estrutura simples, de fácil apreensão por todos os parceiros sociais. Tem que ter um conteúdo claro e fácil de entender por todos, dado que o impacto esperado, que se espera e que é desejável, é que tenha um impacto enorme na economia e na sociedade. Como diploma enquadrador e orientador que se pretende que seja, deve estabelecer os objetivos e orientações sobre os instrumentos e medidas necessários para alcançar a visão e as metas de longo prazo. Mas ao definir os objetivos e orientações, como já foi referido pelo engenheiro Jaime Braga, a Lei de Bases do Clima deverá, contudo, evitar estabelecer prescrições obrigatórias, metas ou instrumentos setoriais, salvo o que já foi decidido a nível europeu, sob pena de se desatualizar rapidamente. Essa é a natureza de uma lei-quadro. Ou sob pena de criar incompatibilidades legislativas e sobreposições de competências com outras peças legislativas, como, por exemplo, o PNEC. E muito importante para o tecido empresarial, sob pena de criar desigualdades em termos de mercado único, como o meu colega referiu. Ainda sobre o risco de serem criadas desigualdades, permitam-me salientar que a Lei de Bases do Clima é desejável que recomenda a utilização a nível nacional dos diferentes instrumentos já aprovados pela União Europeia ou que estão neste momento a ser revistos, para que se promova a transição energética, minimizando ao mesmo tempo o risco de fuga de carbono, isto é, preservando a competitividade das empresas, a sustentabilidade na vertente económica. E social, porque sem economia não há emprego. Sem incluir artigos muito específicos sobre gestão de recursos, o diploma deveria salientar a relação simbiótica entre a descarbonização e a implementação da economia mais circular. Não podemos esquecer que, ainda que todas as medidas ao nível de transição energética funcionem, ainda assim, segundo a IPCC, cerca de 45% do caminho para alcançar a neutralidade carbónica terá que ser alcançado por via da alteração da forma como produzimos e como consumimos. A Lei do Clima deve evidenciar igualmente a importância destas alterações ao nível dos modelos de produção e consumo, o uso eficiente de recursos e a reciclagem. Um dos desafios desta lei será certamente assegurar a coerência necessária entre todas as políticas para alcançar as metas de redução de emissões de CO2 e para melhorar a resiliência da economia. Dada a diversidade enorme da origem das emissões, a lei deverá abranger todas as políticas públicas com efeitos nas opções estratégicas das organizações, sejam privadas ou públicas, e todas as decisões que impactam os comportamentos de todos nós, da sociedade em geral. Daí ser fundamental a existência de uma comissão, como de uma forma geral todas as propostas referem. A Lei do Clima tem que incluir também especificações claras quanto ao processo de monitorização e avaliação da sua implementação, assim como dos vários agentes envolvidos e dos indicadores relevantes que permitam fazer periodicamente essa avaliação e avaliar se é necessário introduzir novas medidas para corrigir algum desvio das metas definidas. Ainda a propósito desta comissão e do sistema de acompanhamento e avaliação das políticas e medidas, acreditamos ser muito importante que a Lei de Bases do Clima reconheça a participação das empresas na estrutura ou estruturas criadas para tal. a responsabilidade da Lei do Clima e da sua implementação e monitorização não deve ficar apenas no Ministério, como já reconhecido, assim como não pode ficar apenas na esfera governamental ou de painéis de cientistas e especialistas. Além destes todos, qualquer comissão ou outro tipo de estrutura deverá incluir também representantes da sociedade civil e dos setores económicos. Além dos objetivos e instrumentos com vista à redução das emissões, e para alcançar a meta da neutralidade carbónica até 2050, é necessário considerar, e creio que não está definido claramente em nenhuma das propostas, é necessário considerar igualmente mecanismos geradores de emissões negativas, isto é, os sumidores naturais de carbono, como oceanos e florestas, ou as novas tecnologias de remoção, captura, armazenamento e utilização de carbono. Finalmente, uma nota só para relembrar que a Lei do Clima deve indicar claramente quais os instrumentos já em vigor sobre os quais tem impacto, prevendo a eventual e natural necessidade da sua revisão, de forma a garantir a tal desejada coerência entre as várias políticas para que converjam todas para o alcance da neutralidade carbónica até 2050. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu passo agora a palavra ao Dr. José Matos, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, agradecendo também desde já a sua disponibilidade e os seus contributos para o trabalho deste grupo.
Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada de participar nesta discussão. Eu vou ser relativamente breve, porque os meus colegas da CIP já mencionaram no essencial aquilo que são posições que subscrevemos e que, aliás, estão de acordo com o parecer emitido pelo CNADES. Que nós somos membros e que também aprovámos o respectivo parecer. Julgo que ontem mesmo houve uma audição do CNADES e, portanto, estará bem fresco aquilo que é o parecer e que, de uma forma geral, também foi, e sem querer entrar em pormenores, também foi aqui referido nos aspectos essenciais pelos meus colegas da CIP. Eu ia apenas salientar, porque não terão sido falados, três ou quatro tópicos que nos preocupam mais especialmente a área do comércio e dos serviços, e repisar três aspectos que consideramos fundamentais, embora já tenham sido referidos e estejam também no parecer do que dados. Um deles é a questão de alinhamento com aquilo que são os objetivos fixados ao nível europeu. E, portanto, isto é extremamente importante, quer em termos de objetivos, quer, como foi referido também, a nível de regras. Portanto, o fixar, há um certo voluntarismo, muitas vezes, que nós temos de fixar metas e regras muito específicas, mas nós estamos num mundo que está globalizado e estamos num espaço europeu integrado e não é bom para Portugal, não é bom para os agentes económicos, não fomenta a competitividade se tivermos regras diferentes, sejam de caráter impositivo que sejam diferentes. Portanto, esse devemos evitá-lo e devemos enquadrar-nos naquilo que é as opções feitas ao nível internacional e ao nível europeu, até porque somos uma economia cada vez mais aberta. E temos que ter isso em devida consideração. O outro aspecto que queria salientar, e que também já foi referido, é a da previsão de uma comissão independente que acompanhe a lei do clima nos seus objetivos e sobretudo, depois nos instrumentos de caráter setorial que venham a ser definidos no âmbito da lei do clima. É absolutamente necessário que essa comissão independente seja prevista desde o início. Porquê? Porque nós temos claramente um problema, até somos bons a planear, mas temos um problema de execução e de realização, e, portanto, esse órgão independente, como já ficou também evidente noutras áreas da vida nacional, são muito importantes. E são um bom apoio, inclusivamente, para os próprios governos. Queria, no entanto, salientar alguns aspectos nos quais me parece que esta lei do clima deve ter particular foco, isto na perspectiva do comércio. Um deles já aqui foi falado também é o da economia circular. Para nós, na área do comércio e serviços, os princípios da economia circular são fundamentais. Aliás, nós acompanhamos atualmente a implementação de algumas medidas na área do comércio retalho, mas é transversal. Quer seja no comércio retalho, quer seja nos serviços, os princípios da economia circular são princípios de boa utilização de recursos, são princípios de redução de resíduos e são fundamentais para a eficiência das várias atividades económicas e, portanto, para nós são essenciais. E, portanto, a lei do clima deve ter especial atenção aos princípios da economia circular e a políticas que promovam uma economia circular. A outra é a da fiscalidade verde. Fiscalidade verde, que já existe, tem muito mais possibilidades de aplicação e é preferível a medidas impositivas e restritivas, desde que, obviamente, haja um cuidado de compensação de forma a que, digamos que, não haja agravamento da fiscalidade. Outro ainda é o do orçamento de carbono. O orçamento de carbono é muito importante porque nós todos os dias temos em debate na nossa vida pública questões que não estão submetidas a um verdadeiro orçamento de carbono. E, portanto, as opções são muitas vezes feitas em função de outros parâmetros, que são extremamente importantes. A sustentabilidade é feita por outros parâmetros também, mas um orçamento de carbono a nível nacional seria importante para balizar muitas das intervenções que existem. Sei lá, por exemplo, a discussão atual do aeroporto, de fazer um novo aeroporto, qual aeroporto, utilizar um que já existe, ou utilizar o aeroporto de Beja, prolongando 40, melhor, modernizando mais 30 ou 40 quilómetros de linha de comboio, coisas desse género, devem ser consideradas dentro de um orçamento de carbono. Por último, referir apenas que temos particular atenção aos aspectos ligados ao território. Seja ao nível das cidades e dos sistemas urbanos, seja ao nível dos serviços de ecossistema. Isso é importante, o comércio e os serviços desenvolvem-se na cidade. Em termos de ambiente, o desenho dos sistemas urbanos, quer seja em termos de mobilidade, quer seja do planeamento urbanístico, da localização dos edifícios, da forma como se constroem e reabilitam edifícios, são extremamente importantes e deverão ser considerados também numa lei de clima. Os serviços de ecossistema são essenciais para prevenir não só a manutenção da estrutura natural, da paisagem natural, mas também para garantir a fixação de população no território do interior norte e do interior centro, sobretudo, e também para prevenir os incêndios florestais e tudo mais. Portanto, têm que ser considerados, tudo isto tem que ser compaginado. Nós hoje em dia temos o Fundo Ambiental a apoiar transportes, ou sobretudo os espaços de transportes, mas, por exemplo, depois terá de ser considerada de outra forma o transporte, a evolução do transporte público de mercadorias, do transporte público rodoviário de passageiros, são, obviamente, caem no âmbito de políticas setoriais, mas que têm que ser balanceadas dentro dos objetivos de clima, sob pena de nós continuarmos, por exemplo, isso foi referido no parecer do CNAES, a comprar veículos em segunda mão mais poluentes, porque os veículos menos poluentes, ou os veículos elétricos, não há possibilidade de os comprar para os preços que são praticados, e muitos deles acabam sendo por concurso público. Nos próprios transportes. Ficava por aqui e estava disponível depois para responder a quaisquer questões, mas repetia, nós de certa maneira, revemo-nos no parecer que foi apresentado pelo CNAPES. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos de imediato à segunda ronda. Dava a palavra, desde já, ao Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Bom dia, só estão-me a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Deputado.
Ok, muito obrigado, Sr. Coordenador. Desde já agradecer à CIPA, ao Engenheiro Jaime Braga e à Engenheira Sílvia Machado a exposição que aqui nos colocou e também à CCP, ao Dr. José de Matos, também a exposição aqui efetuada. O Partido Socialista apresentou um projeto de lei de base do clima, focado essencialmente na questão da transição energética, da necessidade de mais eficiência energética, também no enquadramento dos sumidouros de carbono, mas também naquilo que é o direito do clima, o direito ao clima, mas também os deveres que temos para com o clima, todos nós, enquanto sociedade. E, referindo concretamente ao projeto de lei do Partido Socialista, achámos interessante e importante colocar metas ambiciosas, mas que fiquem de facto inscritas para que vinculem de facto o país à necessária redução carbónica. Eu ouvi atentamente e tirei muitas notas, quer da intervenção da CIP, quer da CCP, muitos dos considerantes que partilhamos completamente a visão aqui apresentada, desde logo a necessidade de garantir uma competitividade empresarial neste quadro de transição climática e transição energética, também de migrarmos para uma economia cada vez mais circular e também a questão da inclusão de representantes do setor económico, quer da indústria, do comércio e serviços, nos painéis de acompanhamento da aplicação da respectiva lei climática. Por outro lado, dizer-vos que as metas concretas e setoriais estão descritas no roteiro da neutralidade carbónica, e foi lá que o Partido Socialista se baseou para referir as metas. Partilhamos da preocupação relativamente à possível desatualização dos valores no evoluir da situação do climática, mas perguntar-vos, sendo a CCP e a CIP representantes quer da indústria, quer do comércio, e sendo a indústria e o comércio parte neste momento de cerca de um terço das emissões carbónicas no país, obviamente decorrente das necessidades de consumo da sociedade, perguntar se está o setor também plenamente consciente. O setor, não só, não estamos a falar apenas dos representantes, mas o setor empresarial, todos os empresários, todo o setor consciente das grandes metas, dos grandes objetivos traçados no roteiro da neutralidade carbónica para este setor da indústria e do comércio, e conscientes dessa necessidade de caminhar para uma grande redução de emissões carbónicas, obviamente, espero eu, com o necessário e um apoio substancial do Estado nesse sentido, de caminharmos para a redução das emissões carbónicas. Mas, dado o contexto, dado a vossa representação setorial, perguntar se de facto o setor está completamente focado nessa necessidade de reduzirmos emissões carbónicas até 2050, com objetivos de redução muito grandes. E desde já peço desculpa ao nosso coordenador pelo tempo gasto. Muito
Muito
obrigado.
obrigado, Sr. Deputado. Passa já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar também a CIP e a CCP, o Engenheiro Jaime Braga, Engenheiro Silva Machado, Dr. José Mata, e, enfim, concordar com muito do que disseram. O PSD, na sua proposta de lei de bases do clima, compreendeu muito do que disseram. Enfim, tem estado a trabalhar com muitas entidades e, portanto, tudo o que tem a ver com a complementariedade da lei com o edifício legislativo português, com a imposição de targets, de metas, em ciclos impostos que sejam feitos pela lei do, impostos pela lei do clima e feitos sem que ela seja, tenha o que quer que seja que a possa desatualizar automaticamente e, portanto, ter uma estratégia com, de metas para o clima, de mitigação e adaptação, de metas a médio e longo prazo, que aposte nos conceitos da neutralidade climática, da monitorização, que imponham um conselho independente, como também aqui falaram, para a ação climática, inclusivamente que cria um portal da ação climática, que cria a obrigatoriedade de termos um relatório do estado do clima todos os anos sobre o qual nos possamos debruçar enquanto Parlamento, que dê um grande papel à investigação, ao desenvolvimento e também à participação pública da sociedade e naturalmente das empresas, da indústria, do comércio, do setor privado. E portanto tivemos naturalmente esta abordagem para o clima e portanto todos concordámos aqui, que exceto do PCP, que não seria uma abordagem conjunta com uma lei de bases do ambiente, mas sim uma lei de bases do clima, e portanto não temos dúvidas sobre, enfim, podendo condicionar algumas das normas do comércio, da economia, queremos, no fundo, que esta lei possa incentivar à mudança, incentivar à transição. E, portanto, é desejável que ela, de facto, recomende a revisão de alguns instrumentos ou possa, no fundo, dar espaço para que a transição energética, a transição para a economia circular, possa ser incentivada, que comprar verde e produzir verde seja bom negócio e, portanto, não seja necessariamente mais caro de fazer, mais caro de comprar e, portanto, de incentivar todos a fazer esta transição e com particular foco na CIP e na CCP para o comércio e para a indústria. Deixar-vos apenas a pergunta de, nas várias propostas que leram, nas 8 propostas que leram, onde é que, eventualmente, o Parlamento poderia fazer um esforço maior, um esforço considerável para incluir estes incentivos que são necessários à transição da indústria, à transição do comércio para um modelo que seja mais verde, que seja mais circular e de que forma é questão olhar para isso e que a lei do clima, que a lei de bases do clima aprovada nesta casa possa também contribuir para esse vosso desidrato, que é também o nosso e o do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Agradecer os contributos e a discussão. Começar pela questão do comércio de carbono e dos instrumentos de carbono a nível europeu, que os convidados nos dizem que não devem ser proibidos em Portugal o que existe na Europa. Queria perguntar se tem algo de positivo a dizer sobre este comércio de carbono, porque o que nós sabemos é que não permitiu reduzir as emissões, como está à vista, e para além disso criou uma desigualdade entre as empresas, é que premiou as empresas mais poluidoras com direitos de poluição, que são dinheiro, que depois podem ser transmitidos por venda de licenças de emissão, mesmo do ponto de vista de concorrência. Obviamente foi um erro gigantesco, e a minha pergunta era se tem algo positivo a dizer sobre estas questões do comércio de carbono europeu. Da parte do Bloco de Esquerda, a espinha dorsal da nossa proposta para a Lei de Bases do Clima é a justiça climática. Nós entendemos que ao longo dos tempos o mesmo sistema económico criou desigualdade social e pelos mesmos processos criou a crise climática que nos trouxe aqui e, portanto, não será o negócio como usual que nos tirará da crise. Terá que haver uma transformação da economia. E nesse contexto temos na nossa proposta, um princípio, que é o princípio da redução do horário de trabalho, porque nós consideramos que é necessário que exista, primeiro, o pleno emprego, como direito social, mais tempo livre, um novo modelo de consumo e produção menos intensivo, e também é preciso responder a uma pergunta. Existe, neste momento, muito mais automatização e, no futuro, muito mais automatização nas empresas, e a pergunta que se coloca é: esta riqueza que é criada pela automatização deve servir o quê? Uma maior acumulação de capital por parte das empresas ou, pelo contrário, uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas no planeta, logo repartindo mais justamente a riqueza produzida e garantindo horários de trabalho mais curtos. Falou-se também das novas tecnologias de captura de carbono. Aquilo que nós sabemos é que as novas tecnologias de captura de carbono são em grande medida um engodo, mesmo os mecanismos de compensação, porque pode existir um desastre natural, por exemplo, um incêndio, e nós, infelizmente, o nosso território é muito suscetível a incêndios, e aquilo que seria uma medida de compensação deixou de existir. Portanto, a pergunta que eu faço é se consideram que a crise climática se resolve com medidas de compensação, isto é, a economia e as empresas continuam a trabalhar exatamente como até aqui, plantando uma floresta ou fazendo fornos solares noutra zona do planeta, mas quando existe um problema qualquer, lá se vai a compensação e mantemos a estrutura da economia, ou se pelo contrário, o que nós precisamos é de transformar a economia para, no sentido de haver mais igualdade social, mais repartição da riqueza produzida e também responder à crise climática. Aliás, podem dizer que o Bloco de Esquerda é utópico nos seus objetivos, mas um dos convidados, a CIP, também dizia que era utópica a subida do salário mínimo, e o que nós soubemos é que a subida do salário mínimo gerou mais emprego e maior qualidade de vida no país. Portanto, o que nós precisamos é, de facto, de uma transformação positiva na economia, e essa é a nossa proposta e também a pergunta que deixo, e desde já agradecendo. E também só um outro apontamento: o que é que nos dizem sobre os subsídios perversos que várias empresas recebem para atividades que são negativas do ponto de vista ambiental e climático? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixa eu verificar se temos mais inscrições dos senhores deputados que nos seguem por plataforma digital. Não havendo. Agradeço as intervenções dos senhores deputados e passo de imediato à última ronda, pedindo aos nossos convidados que se pronunciem e teçam os comentários que lhes aprovier relativamente a estas questões colocadas pelos senhores deputados ou outras considerações que queiram fazer para finalizar os seus contributos. Passo a palavra aos nossos representantes da CIP, agradecendo a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Bem. Muito obrigado. Passarei a responder tanto quanto possível aos desafios que foram lançados em boa hora pelos senhores deputados. Peço também que a minha colega Silvia Machado intervenha se entender necessário, porque, como é natural, nenhum de nós consegue dizer tudo. Em primeiro lugar, a intervenção do senhor deputado José Nicolau do PS, em que agradecemos o acordo à participação dos cidadãos e das atividades económicas numa eventual comissão, é realmente prudente e um exercício de democracia. Como é fácil de prever, lemos bem que querem metas inscritas, mas na opinião da CIP, isso não é obrigatório, não tem que estar numa lei de bases com grande detalhe. Para isso servem os acordos com a União Europeia e servem as resoluções do Conselho de Ministros ou os programas que são também vinculativos e são ajustados de uma maneira muito mais flexível. Pretendemos que uma lei de bases, tal como a lei de bases do ambiente de 1987, possa durar um período suficiente, já não temos a ilusão que possa durar 40 anos como a lei de bases do ambiente, mas pelo menos mais de 10 e resistir àquela meta de 2030 que todos temos em mente. Agora, se o setor está consciente dos grandes objetivos, eu vou apenas dar um exemplo. Entre 2005 e 2019, a indústria extrativa e transformadora, que é o que eu posso diretamente falar neste momento, reduziu os seus consumos em 30% e reduziu as suas emissões em 37%. Ou seja, isto é a prova da consciência. Posso também adiantar que, com um mero exemplo, devíamos ter sido mais assertivos. ou seja, se me permitem a expressão, falar menos no geral e mais em, analisando as situações, seria imediatamente possível reduzir as emissões da indústria em mais 20% ou 30%, se centrasse em acordo, por exemplo, com a indústria cimenteira para substituir o uso do coque de petróleo, ou se se tomasse uma medida tão simples como incentivar a erradicação das 80 mil toneladas de fuel óleo que ainda se consomem e que poderiam ser facilmente substituídas por outros combustíveis. Igualmente nos transportes, numa análise a 30 anos, o que é que se verifica? Que independentemente das legislaturas ou dos programas, o transporte rodoviário não cessa de aumentar a sua influência, a ferrovia não há programas para aumentar, sobretudo a ferrovia de passageiros e sobretudo mercadorias, não? E quanto à navegação costeira, então isso nem se fala. Ou seja, há tanto a fazer sem ser necessário medidas disruptivas. Quanto às observações do Sr. Deputado Carvalho do PSD, agradeço as palavras de relativo acordo. É evidente que, com mais vontade ou menos, como está traçado, e temos mesmo que ir para uma redução drástica das emissões, com a esperança de podermos a prazo ter a neutralidade carbónica, mas cuidado, a neutralidade carbónica só é útil no mundo inteiro. Só na Europa a CIP tem alguma dúvida que seja útil. Não devemos ser totalmente masoquistas, devemos ter os olhos abertos. Não quer dizer contrariar, quer dizer apenas olhos abertos. Onde é que o Parlamento deve atuar na Lei de Bases do Clima? Deve prever, muito simplesmente, que é melhor incentivar, mesmo que os incentivos sejam negativos, do que proibir. Deve prever a participação de todos, porque a luta pela neutralidade carbónica e pelo clima deve incluir todos. Não se deve acusar culpados ou responsáveis, porque todos existem. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Nelson Peralta do Bloco de Esquerda, são naturais os desacordos. Posso dizer, e eu aí deixava para a engenheira Silvia Machado, a questão do comércio europeu de licenças de emissão, porque ela desde há mais de 20 anos, há 20 anos que trata deste assunto. Devo dizer-lhe que a economia gerou a crise, vamos ver, pois é evidente que é fácil apontar culpados. A pergunta é se outro modelo não criaria outros resultados perversos. Quanto à captura de carbono, um engodo completamente em desacordo. Tudo é necessário na luta carbónica, não basta a ditadura do carbono. É preciso lançar mão de tudo o que o saber humano... Portanto, uma boa gestão florestal, uma racionalização dos métodos de produção agrícola e toda a tecnologia para capturar ou recolocar na economia o carbono vão ser necessários. De outro modo, não se esqueçam de uma coisa. Serão pedidos às pessoas em geral sacrifícios excessivos e não essenciais. Confiem na tecnologia porque ela deve ser posta ao serviço da viabilidade da nossa vida em sociedade. Quanto aos subsídios perversos, aí não apanha a CIP desprevenida. É evidente que há subsídios, não lhes chamo perversos, são subsídios que existem na Europa. E, portanto, eliminá-los unilateralmente em Portugal é criar é criar pobreza inútil. A luta tem que ser europeia, não pode ser nacional. Temos que ser prudentes nesse ponto. E aí devo dizer que, por exemplo, a questão que foi, de alguma maneira, dolorosa da situação das centrais a carvão, revelou-se relativamente, para já relativamente pacífica, a economia, pelos vistos, funcionou. Não sendo necessário proibições absolutas. Bom, e já, eu penso que já ocupei neste muito tempo, dava a palavra à engenheira Silvia Machado, com a permissão do Sr. Presidente, para frisar a questão, pelo menos, do comércio europeu de licenças de emissão.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, eu pedia-lhe que algum poder de síntese, porque de facto o tempo passou largamente. Muito obrigado.
Obrigada. Sim, só uma nota sobre a questão do comércio de emissões e a relação aqui com os subsídios perversos, a referência às licenças de emissão gratuitas. É preciso não esquecer que as licenças são atribuídas de forma gratuita de acordo com o sistema de benchmarking, isto é, a empresa só recebe licenças gratuitas a um determinado nível, a um nível correspondente à melhor performance do seu setor. Isto é, se a empresa é altamente eficiente em termos de emissões, recebe as licenças que tem, que necessita para a sua produção, para o seu histórico produtivo. Se a empresa não for eficiente, recebe menos e, nesse caso, tem que ir ao mercado. Sempre, se a empresa melhorar as suas, reduzir as suas emissões durante o período para o qual foram atribuídas as licenças, então terá licenças disponíveis para colocar no mercado de carbono. Não me parece que, neste caso, se possa considerar um subsídio perverso. Ele tem um sistema acoplado de benchmarking, o que garante também a promoção da maior eficiência energética. Nós sabemos que pontualmente, obviamente, devido a reduções da produção que advêm de constrangimentos de mercado por alguma crise, como por exemplo a crise da construção que originou algumas dessas situações, pode acontecer, obviamente, haver licenças a mais no mercado, mas para isso também é que foi que foram implementados mecanismos de retenção de licenças quando o número de licenças no mercado excede um determinado valor. Portanto, estão implementados diversos mecanismos e instrumentos para garantir que não há perversidade nesta questão das licenças gratuitas. Elas são essenciais porquê? Porque as empresas concorrem, a maior parte das nossas empresas, então a nível nacional é evidente, nós somos um país muito exportador e concorremos com empresas em mercados terceiros, e em mercados terceiros concorremos com países onde não existe este tipo de exigência, onde não existe um custo de carbono e portanto esta questão existe para preservar a competitividade dessas empresas em mercados terceiros. A questão que vem agora sendo discutida a nível europeu e é evidente que estamos a acompanhar de perto deste novo instrumento que se discute de ajuste fronteiriço de carbono, é perigosa porque poderá, em termos teóricos, defender a competitividade das empresas no mercado interno face aos seus concorrentes de países terceiros, mas continuaremos com o problema da competitividade em terceiros mercados, onde concorremos com países onde não existe esse nível de exigência e, portanto, onde poderemos ter a perda de competitividade devido ao nosso custo de carbono. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Passo de imediato a palavra ao Sr. Dr. José de Matos, da CCP, para a sua intervenção final. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Muito rapidamente julgo, e agradecendo as perguntas que foram colocadas, julgo que posso dar algumas respostas às questões. Começando pelas questões do deputado João Nicolau, nós também concordamos que não deve haver metas na nossa legislação, lei de clima, que eventualmente venham a ser, de alguma forma, contraditórias com...
Senhor doutor, eu peço desculpa interromper, nós não o conseguimos ver e ele pedir que ligasse a câmara, se possível.
É que ficou desligada por qualquer motivo. Mas, já me vê, já.
Muito pronto. Obrigado.
Se calhar eu carreguei no ícone que não era. Dizia eu que, relativamente a essa questão, nós, a nossa posição também é que devemos evitar, na lei do clima, colocar metas que sejam suscetíveis de revisão noutros instrumentos e, portanto, que a tornem desatualizada. Portanto, não há qualquer ganho em colocá-las aí. Relativamente àquilo que é a consciência dos agentes económicos e dos vários setores sobre estes objetivos e estes desafios. Bom, ela existe, obviamente que a consciência é tanto mais elevada quanto os setores que são, de alguma forma, mais diretamente implicados ou em custos energéticos ou em poluição ou coisa do género. E, portanto, se falarmos nos transportes rodoviários de mercadorias e de passageiros, se falarmos em setores como armazéns ou estabelecimentos de retalho, que são também grandes consumidores energéticos, seja por iluminação ou seja por outro tipo de equipamentos, todos eles têm vindo a fazer um caminho de redução de consumos e de medidas de eficiência, nomeadamente na utilização dos painéis fotovoltaicos em cima dos pavilhões e dos armazéns, etc, etc, etc. E temos também o setor alimentar, onde a questão do desperdício alimentar é importante e que também tem vindo a tomar medidas nesta área. Noutro setor, como aquele, aliás, ao qual eu pertenço, que é o do comércio de materiais de construção, obviamente esse é um comércio de materiais e equipamentos, essa é uma luta diária, até em termos de regulamentações, e como sabem, estão em curso preparação de normas exigentes, nomeadamente ao nível da avaliação de eficiência energética dos edifícios e tudo mais. E é um setor onde é possível fazer muito, mas depois isso trataremos das políticas setoriais, até no domínio de... Por exemplo, posso dizer-lhes que os tais incentivos que se falavam há pouco, de nós devemos ter incentivos positivos ou negativos em vez de obrigações. Nós temos, por exemplo, legislação preparada da alteração de novos regulamentos quanto às instalações prediais de águas e esgotos, que tem uma influência enorme, quer em termos de eficiência energética, quer de eficiência hídrica, nomeadamente até da recuperação das águas castanhas. E temos a nova regulamentação pronta há 6, 7 ou 8 anos, por aprovar e por entrar em vigor. E vamos lançar projetos de construção de habitação social, provavelmente sem preocupações nesta área de eficiência, não de consumo energético zero, mas se calhar até de produção de energia, que podiam, porque as tecnologias estão disponíveis e já são utilizadas noutros edifícios, ou de novos sistemas de instalações e de equipamentos. Portanto, a lei do clima, os agentes económicos, em alguns casos, até estão mais avançados nas soluções, porque elas permitem também, não só por consciência, mas também por maior valor acrescentado das próprias soluções e de exigência técnica e de satisfação de cliente. E, portanto, eu com isto respondia também à segunda questão. É, de facto, de prever tudo o que seja incentivador ou desincentivador de medidas e que possam ter depois, quer ao nível da fiscalidade verde, quer ao nível dos instrumentos setoriais, possam ter expressão. Relativamente às questões mais concretas e algumas, se calhar, mais, diria que mais polémicas, que foram colocadas pelo Sr. Deputado Nelson Peral. A questão das emissões de carbono não é, no comércio e serviços, não sendo a caso dos transportes, não é uma questão que nós acompanhemos de próximo, mas também nos parece, como é óbvio, que o que nós temos a ver aqui não é a fotografia do momento, o que nós temos que ver é um percurso. E aquilo que estão é criar, e julgo que bem, o problema é com que nível de aceleração podem ser feitos, mecanismos para nos levarem a um determinado objetivo. E, portanto, nós não podemos alterar de um momento para o outro as tecnologias existentes, porque nós temos os outros fatores de sustentabilidade. Nós temos que manter os empregos, temos que manter a economia a funcionar, temos que manter a satisfação, temos que manter a entrega de produtos e serviços às pessoas. E, portanto, não podemos ser absolutamente disruptivos. Devemos traçar um caminho, como aqui foi dito pelo engenheiro Jaime Braga, utilizando aquilo que é a ciência e a tecnologia, aproveitando-a e incentivando-a para podermos mudar. E é nesse sentido que devemos fazer. Falou também nas reduções do horário de trabalho e na automatização. Ora bem, esse é um caminho normal que a ciência e a tecnologia nos vão trazer e nos vão alterar em muito as condições em que se trabalha. E acho que estas adaptações sociais também têm a ver com... Nós vimos agora com a pandemia como se alterou, e em alguns casos até de forma mostrando possibilidades que antes não estávamos a ver, possibilidades de alterar a forma como se organiza o trabalho. E, obviamente, os incentivos devem ser dados no sentido certo. Porque quando nós falamos em a incorporação tecnológica em algumas atividades, estamos a falar em investimentos de capital muito fortes. E o nosso país não é propriamente um país onde o capital é abundante, por razões que conhecemos. E onde também, onde os incentivos ao investimento em capital que possam facilitar as condições de prestação de trabalho também não são fáceis. E os próprios setores têm percursos. Eu respondi-lhe, por exemplo, com o exemplo da construção, a que nós estamos ligados, porque os materiais, produtos também que fazemos, também estamos envolvidos na instalação e na reparação e em tudo mais. É um dos setores talvez mais duros da utilização de mão de obra e de mão de obra menos qualificada. E começa cada vez mais a ser possível, e todas as orientações a nível das próprias políticas da União Europeia são para uma industrialização do processo de construção. Isto é, com a preparação não no sítio, não na obra, dos componentes das próprias construções, implicando construção diferente, com características diferentes de módulos, etc. E tudo isso altera as condições em que o trabalho vai ser prestado no futuro, mas também requer maiores qualificações e outras utilizações de equipamento. Mas também é importante que o próprio cliente consumidor final, se quiser, o utilizador, também acredite nas novas soluções tecnológicas, na forma de construir ou na forma de reparar. Portanto, isto é um processo. As leis, os instrumentos, os incentivos devem ser atentos, e por isso a tal as comissões onde entrem as atividades independentes, onde entrem as atividades económicas, os cientistas são importantes para o acompanhamento, sobretudo dos instrumentos que permitem a aplicação das orientações gerais e dos objetivos que são fixados em lei. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados de hoje por todos os contributos que nos deram. É a intenção deste grupo de trabalho ver concluído este processo de especialidade da Lei de Bases do Clima até ao final da sessão legislativa, e graças aos vossos contributos estamos agora um bocadinho mais próximo desse objetivo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e esperamos voltar a ter os vossos contributos numa próxima oportunidade. Senhores deputados, se calhar dávamos apenas aqui alguns segundos para que os nossos convidados possam abandonar a reunião e seguiríamos de imediato para o ponto 2. Peço-vos apenas uns minutos para debatermos aqui outros assuntos que temos que definir relativamente à calendarização dos nossos trabalhos. Muito bem. Relativamente aos outros assuntos, muito sucintamente e muito rapidamente para podermos avançar. A AIP, nós teríamos hoje planeada e programada a audição da AIP, que ontem nos mandou um e-mail a dar nota de que seria de todo impossível estar hoje por motivos imponderáveis de agenda, mas que estariam disponíveis para serem ouvidos desde já amanhã, se fosse nossa intenção. De modo que, tendo nós definido que a AIP era uma das entidades a ouvir, eu vinha colocar-vos essa possibilidade, sendo que, eventualmente, pelo que eu aqui vejo dos serviços, que amanhã às 9:30 da manhã, por exemplo, poderíamos ter uma reunião breve, apenas para audição à AIP, não colidindo com o horário que o PCP nos deu nota de ser perentoriamente destinado à reunião do seu grupo parlamentar e, portanto, poderíamos eventualmente fazer uma única audição às 9:30 da manhã do dia da manhã. Pedia-vos a vossa opinião para definirmos este agendamento.
Sr. Coordenador, posso?
Sim, Sr. Deputado. Faça favor.
Sr. Coordenador, só para dizer que da parte do Partido Socialista não tem qualquer problema em ser amanhã, durante a manhã, arranjaremos tempo de vir à audição com todo o gosto. Audiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Sr. Deputado, o Carvalho já sinalizou que também concorda. Nelson Peralta também. Temos mais alguma? Muito bem. Vamos avançar, não é? Já está, não vale a pena. Informo só que vai ser amanhã às 9:30, porque está uma ampla maioria a concordar, portanto. Muito bem, avançamos então. Temos amanhã às 9:30 da manhã. Pedi aos serviços então que diligenciassem no sentido de proceder ao agendamento para amanhã às 9:30 da manhã da audição à AIP. Dar-vos nota das seguintes situações. Foram enviados convites para as entidades do setor agrícola para 24 de março às 9 horas e para as entidades sindicais para o dia 25 de março, a CGTP às 9 da manhã e a UGT às 10 da manhã. Também iremos convidar a ANMP e a ANAFRE para 31 de março às 9 e 10 da manhã. Julgo que era isso que estava, aliás, não sofreu alterações no nosso calendário. No entanto, há aqui um ajuste relativamente a um conjunto de entidades públicas que estavam previstas para dia 6 de abril, APA, ICNF, IPMA e LNEG estavam para dia 6 e passariam para dia 7. Okay? Passariam para, dia 7 é uma quarta-feira, o plenário nessa semana é na quinta-feira, é possível compaginar com a reunião da comissão e, portanto, passariam para dia 7 de abril, a APA, o ICNF, o IPMA e o LNEG. Sendo certo que a proposta que aqui tenho em cima da mesa é ouvirmos conjuntamente o ICNF, o IPMA e o LNEG e ouvirmos separadamente a APA. Se estivessem de acordo, será dessa forma. Muito bem, pelo que estou a ver aqui há concordância. Não sei se o Sr. Deputado João Nicolau tem alguma coisa a acrescentar ou se concorda.
Concordo perfeitamente.
Muito bem. Dar-vos nota também que já foram enviados os convites para os especialistas dos organismos internacionais, para aquele dia grande que teríamos completo de audições, para o dia 13 de abril. Estamos a aguardar respostas por parte de todos eles. Dar-vos nota também que, como no dia 13 de abril será um dia muito, muito pesado do ponto de vista dos nossos trabalhos, havia aqui a possibilidade das audições dos membros do Governo ser no dia 14, no dia seguinte ou no dia 21. Pelo que eu propunha que fosse no dia 21 e não no dia 14, para não ser imediatamente a seguir, já que o dia 13 será desde o início da manhã até à noite. E, portanto, convidaríamos os senhores ministros, são 4 ministros, Economia, Agricultura, Mar e Ambiente, para o dia 21. Teríamos que tomar aqui uma decisão relativamente ao modelo de audição. Se conjunta, se isoladas, se isolado o do ambiente e agrupados os restantes 3, queria ouvir-vos também sobre esta questão. Deputado Nelson.
Pelo menos da nossa parte, tínhamos interesse em que a audição pudesse ter ao mesmo tempo o Ministro do Ambiente e o Ministro do Mar, até porque houve contradições entre os dois sobre matéria climática que convinham ser esclarecidas. E, portanto, julgo que seria útil nesse sentido.
Senhor Deputado.
O nosso entender, Sr. Presidente, é que podiam ser os ministros todos ouvidos em conjunto, já desde o início, portanto, como manifestamos isso.
Muito bem. Parece haver aqui consenso em relação a isso, ser uma audição junta, obviamente com tempos separados, mas conjunta no mesmo momento a todos. Sr. Deputado João Nicolau, Tem.
Não tenho muito mais a acrescentar. Claro que concordamos perfeitamente que seja todos em conjunto, desde que haja disponibilidade dos ministros para ser todos à mesma hora, não pelas razões que o Sr. Deputado Nação de Peralta aqui acrescentou, porque obviamente não se enquadra naquilo que se pretende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então ficará para dia 21 de abril o convite que vamos formalizar aos diferentes ministros, no sentido de, em conjunto, serem ouvidos neste grupo de trabalho. Por mim, não há nada mais a acrescentar. A próxima reunião será dia 24 de março, às 9 horas. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco na reunião de comissão.
Obrigado, até já.